E a abertura da edição 2011 acontece hoje. Quem lidera a noite é a banda Macaco Boing. E eu converso agora com o baixista da banda, Ney Hugo. Boa tarde, Ney.
Boa tarde, boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo jóia, cara.
E aí, tocar em Belo Horizonte, como é que é a expectativa?
Pois é, velho, estamos aí no corre geral. Acabamos de chegar agora há pouco na cidade aqui. Tô dentro do carro, no trânsito aqui, já fizemos duas entrevistas e tal. É mais que estamos conectados aqui, galera, do Coletivo Pegada, nosso parceiro Circuito Fora do Eixo, né, que é quem está produzindo tudo que está acontecendo, né, essa agenda de imprensa e tal, fazendo o ralo aqui para a coisa acontecer. Mais um dia de trabalho nessa perspectiva nossa de parcerias em rede, né, e numa cidade que a gente tem um histórico especial de estar vindo aqui já todo ano, desde 2006, gravamos nosso único DVD aqui nessa cidade, né, então estamos no clima aí, vai ser massa.
Macaco Boing, que na programação musical da UFMG Educativa já é figurinha tarimbada, o álbum de 2008 que ganhou o prêmio pela Rolling Stones, e artista igual pedreiro, a gente toca praticamente quase todas as faixas, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse álbum e um pouco sobre o som do Macaco Boing.
Aham, esse álbum foi gravado no final de 2007, foi gravado no home studio lá em Goiânia, chamado Rock Lab. Foi lançado pelo Fora do Eixo Discos e pela Monstro Discos. E ele é um registro dos primeiros anos do Macaco Boing, assim, né? Vamos dizer, os dois primeiros anos que a gente estava compondo e circulando. A gente tem muito essa característica de ser uma banda que soa ao vivo mesmo, assim, né? Então as gravações que a gente faz é muito buscando isso, assim. Tipo, a gente toca ao mesmo tempo quando tá gravando, né? Tem muito essa perspectiva das músicas já terem sido trabalhadas há um tempo, assim. Eu acho que esse golpe dele foi um fruto disso, assim, né? A gente começou a circular pelo Brasil em 2006 e o disco foi lançado em 2008, né? E com as músicas que a gente já tocava e tal, né? Então tem muito da gente ir tocando a música e lapidando ela com a energia dos shows ali, na troca com o público e tal, né? Então o disco é um reflexo disso, assim, é uma tentativa de registro, de soar esses nossos shows nos primeiros anos, assim.
Vocês agora estão com uma formação de... Há um bom tempo, a formação de power trio, guitarra, bateria e baixo. Não tem vocal, uma banda instrumental. Por que instrumental?
É, muito de acordo com, assim, o que a gente queria produzir com naturalidade, assim, né? Tipo, a banda começou como um quarteto, na verdade tinha duas guitarras, eu ainda não fazia parte da banda. Né? E já do começo ali foi instrumental, porque na verdade ela surgiu como cozinha de uma outra banda, que era uma banda que militava pela cena autoral lá em Cuiabá, e ao mesmo tempo em que ela foi, assim, encerrando suas atividades, porque era uma banda ali que estava justamente para fomentar esse cenário da cena cuiabana ali, né? E quando isso já começou a se tornar uma realidade, né, já era um segundo momento, né? E nesse segundo momento o que era a cozinha dessa banda, que era o Dona Lua, começou a ter mais contato com outros tipos de musicalidade, né? E foi expandindo o conceito e já criou-se um outro projeto ali, que por sua natureza já foi instrumental, né? E aí em 2005 passou a ser um trio, né? E daí em diante a gente se consolidou, assim, começou a compor nesse formato, gravou o disco nesse formato. Estamos com um projeto agora com os convidados, a gente tocou já também agora com o Gilberto Gil, né, o Emicida fazendo algumas participações com a gente também. A gente vai gravar um disco junto esse ano, né? Então é um formato espontâneo, assim, que possibilitou a gente fazer um monte de coisa, né? Inclusive agora está atuando com vocalistas também, mas num formato mais diferenciado, assim.
Uma vez eu entrevistei uma banda, ela chama De Bigode, se eu não me engano, e eles também tinham um som instrumental, e eu perguntei pra eles por que não, e eles diziam que eles não têm o que falar, então é melhor ficar calado. E eu imagino que vocês consigam se expressar melhor através da música sonora no instrumento.
Uh-huh.
É bem por aí, né?
São várias formas de expressão, né? Se você pegar e entrar nos nossos blogs, a gente tá falando um monte de coisa lá, né, sobre a cena cultural brasileira, sobre o trabalho que a gente realiza com a rede do Circuito Fora do Eixo, né? Então acaba sendo um formato estético mesmo, assim, de ser instrumental.
Uhum.
Né? Mas a gente, como a gente é muito aberto, sempre está trocando com as diferentes artes, audiovisual, teatro, dança, o que for, né, a gente já até já conversou sobre um projeto de ter um disco em que ele tenha letras, poemas escritos por várias pessoas, só que quando você ouve não tem nenhuma voz, entendeu? É como se tem lá no encarte só o poema inteiro, mas a música é só instrumental. Então a gente estaria dizendo uma coisa, mas a arte da escrita estaria no encarte, mas não na música.
Bacana.
E a gente faz muito isso, transa muito, e essa que é o nosso foco mesmo, assim, né? De descentralização do acesso aos produtos e à produção desses produtos. Para quem quiser ser fazedor de cultura, possa ser também.
É isso aí, 4 horas e 21 minutos, eu converso com Ney Hugo, ele é baixista, Macaco Boing. Ney, o que você acha dessas iniciativas como Grito Rock, que também nasceu na sua cidade, Cuiabá?
Cara, eu acho que é o que tem proporcionado essa mudança de paradigma que a gente está tendo na cultura brasileira, principalmente na música, né? Que acaba sendo, assim, a arte que mais pega, assim, porque ela tem um apelo que a questão do sentido dela vai longe, né? Você tá andando na rua, você escuta um som alto do PA, você vai lá onde o som tá pra ver o que é aquilo que tá rolando. Então a música vem como um carro-chefe nesse processo de renovação artística, tanto no sentido estético, quanto no sentido da produção mesmo, né? Da maneira de se produzir, as bandas estão cada vez mais autogestoras, não tem mais aquela figura do produtor, do empresário, da gravadora, não. A gente mesmo viaja só nós três e fazendo tudo. Um produz, um é técnico de som, outro é assessor de imprensa, entre outras atividades que a gente transa ali, desenvolve, cria coisas novas, se conecta com as pessoas. Então é muito fruto disso, assim. O Grito Rock surgiu lá em Cuiabá, né, e hoje ele está aí já em 7 países da América do Sul, né, no Brasil inteiro praticamente, assim. É uma plataforma que proporciona muita circulação de bandas, porque, né, além das bandas terem possibilidade de tocar em vários lugares, são datas próximas, então elas têm a possibilidade de fazer turnê, e o público já vem sendo formado há muitos anos, né, o Grito Rock tem quase 10 anos, né, e aí a gente vê um público que era aquele que queria absorver alguma outra coisa no carnaval que não fosse aquela coisa óbvia, né, não que a gente está fazendo nenhum juízo de valor de qualidade estética, mas simplesmente as pessoas terem opções, né, de ter sim o axé, ter sim o samba, mas ter também o rock, ter o rap, ter todas as outras coisas também como opção para se consumir durante o carnaval, né, e o Grito Rock vem como isso, assim, é mais uma dessas ferramentas, dessas plataformas alternativas criadas para, né, desenvolver um mercado sustentável ali de consumo de arte, cultura, música, né, e de pessoas se conectando e terem mais oportunidades ali do moleque que quer ter uma banda e tal, ou de toda a cadeia produtiva que envolve, né, que vai desde do site que cobra ao tio que vende cachorro-quente dentro do festival e tal.
Assim como o Grito Rock, Macaco Boing cresceu muito. Vocês tiveram a oportunidade de tocar, participar de eventos importantes como SWU e Planeta Terra. Como é que foi essa experiência?
Cara, a gente vê muito como uma ocupação de espaço, assim, que a gente vem fazendo nesses lugares, né? Nessas mídias maiores, nesses festivais maiores. Então, por exemplo, a gente tocou no Planeta Terra em 2009, aí nós e o Móveis Coloniais de Caju, aí em 2010 já, o Black Down Shaw, que já tocou, né? E assim, a gente tem muita clareza que essa não é a nossa realidade nem o nosso foco, assim, né? Mas a ocupação de espaço que a gente vem conseguindo obter, né, com as ações que a gente desenvolve em rede, né, se preocupando em circular o Brasil, em formar coletivos, né, ao mesmo tempo que a gente recebe um cachê mais bacana do Planeta Terra, a gente não cobra nada dos coletivos do Fora do Eixo que queiram fazer um show nosso para estimular a cena da cidade ali e tal. Né, então a gente vê como mais uma etapa do nosso trabalho ali, uma ocupação de espaço, que não é o nosso foco, mas quanto mais a gente puder chegar ali também nesses grandes festivais, nessas grandes mídias, bom também pra gente e pra ser independente como um todo, né? Que antes era aquela cena marginalizada e hoje é a que tá renovando a estética musical do Brasil.
E agora vocês tocam na obra hoje à noite, estão em casa, então?
Em casa total, velho. A gente já veio em 2006, antes de ter o disco, né? No nosso primeiro ano de circulação, a gente veio no Campeonato Mineiro de Surf, né? Que foi inclusive lá na obra, o festival produzido pelo Claudão também. E de lá pra cá a gente vem vindo todo ano, lançamos disco aqui, gravamos DVD aqui, a família de Inaé aqui, a minha mãe é mineira também, então assim, em casa literalmente mesmo, assim.
E o que, que a gente vai esperar do show de hoje à noite?
Então, a gente tem as músicas do artista Igual Pedreiro, né, que ainda hoje, assim, a gente executa elas e tem uma recepção muito bacana da galera, assim, e lá pra cá a gente vem produzindo algumas coisas novas nessa perspectiva que eu tava te dizendo agora há pouco, de a gente ir experimentando as músicas no show, ir sentindo, ir lapidando, então a gente tá com algumas coisas novas também, e é isso, tem uma música que... Alô?
Pode falar.
Ah, achei que tinha caído a ligação. Deu um som diferenciado aqui. É, uma das músicas, por exemplo, é uma versão instrumental de O Canto da Ema, que a gente tocou com o Gilberto Gil, e a gente desenvolveu uma versão instrumental dela, de tão diferenciado que ficou, assim. Né? Então é isso, é o Macaco Bong versão 2011, né? Tipo, a gente tem ainda aquilo que fez as pessoas se identificarem com a gente, mas também tem algumas coisas que a gente já tá respirando à frente.
Ney, bacana demais, muito bom conversar com você aqui no Expresso 104,5. A gente ouvindo as vozes por trás do Macaco Bong, que os ouvintes estão acostumados a escutar na programação normal. E é isso aí, a gente se vê hoje à noite, então, lá na obra.
É isso aí, velho. Espero encontrar você lá, encontrar toda a galera que está ouvindo aí. Pode falar na gente, estaremos lá.
Muito bem, valeu, velho.
Valeu, cara. Obrigado aí, espaço.
É isso aí, conversei com Ney Hugo, baixista da banda Macaco Bong. A banda se apresenta hoje à noite na abertura do Festival Grito Rock. Quem abre a noite é a banda belo-horizontina Julgamento, a partir das 10 horas. O evento acontece na Obra, que fica na rua Rio Grande do Norte, 1168, na Savassi. Mais informações, acesse a obra.com.br. Mais informações sobre o Festival Grito Rock, gritorock.com.br. E procurar pela programação da sua cidade no site. Então é isso, vamos com o Macaco Bong, Noise James.